Bom dia, Fabiano. Bom dia, Liene. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Porro.
Que bom receber aqui. Hoje aqui tá em festa. Você vai vir, irá curtir algum dia de festa com a família, doutor Hilton? Vai ficar em Conquista mesmo?
Eu ainda não sei, Fabiano. Eu não sei, que essas últimas semanas estão bem corridas. Minha tá esposa corrida, também, né? Trabalha no hospital e aí fica um pouco complicado para ir, mas eu vou tentar com certeza.
Ah, tá certo. Aqui hoje o clima é de festa. Eu até pensei em casa, amanhã não deve ter doutor Hilton, tá meio feriado assim, mas eu lembrei que a festa é apenas aqui, que o trabalho continua.
Verdade.
Vamos lá então. Eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui, doutor Hilton. Ele quer saber, com o falecimento, a esposa dele faleceu recentemente, ele quer saber se tem direito à sua aposentadoria e, se tiver, como deve proceder.
Pronto, se ela estiver aposentada, Fabiana, ele pode sim requerer o benefício de pensão por morte baseado na aposentadoria dela, tá? Como ele deve fazer isso? Ele deve reunir a documentação que comprova a união dos dois durante o período, né, o período superior a 2 anos. Então, por meio da certidão de casamento, podendo ela ser tanto no religioso ou no civil, a certidão de nascimento de filhos, e é isso tudo, ele pode entrar por meio do aplicativo Meu INSS e fazer a solicitação administrativa, realizando a juntada de todos esses documentos, tá? E aí, sendo a aposentadoria o benefício da esposa dele, ele vai receber, depois de analisar o pedido, claro, ele vai começar a receber esse benefício de pensão por morte.
É a informação que a falecida era servidora pública.
Pronto. Se ela for servidora pública e tiver, por exemplo, é um regime próprio do serviço dela, né, o regime próprio da Previdência, então ele vai ter que fazer esse pedido junto ao município ou ao estado que ela fica vinculada. Mas, via de regra, hoje o que tem acontecido muito com o estado e com os municípios é que todos estão migrando para o regime geral, ou seja, todos estão migrando para o INSS. Então pode ser que, nesse caso, ainda assim se mantenha no INSS. Tá? Só tem que verificar se ele era regime próprio ou regime geral, no caso dele.
Estamos conversando, como sempre, com o Dr. Hilton Júnior. Todas as sextas-feiras ele responde aqui as suas dúvidas. Temos pergunta que o ouvinte enviou pelo WhatsApp 991661128. Vamos lá.
Oi, bom dia, Fabiano. Bom dia, Eliane Dias. Fabiano, eu queria perguntar para o doutor, o advogado aí, doutor, sobre a minha irmã. Minha irmã está com câncer, minha irmã tem 62 anos, está com câncer, descobriu há 2 anos, só que o câncer dela agora já está bem avançado, e ela está lutando, a gente está lutando para aposentar ela, e até agora não aposentou. Ela deu entrada em 2019, que ela tinha idade, deu entrada em 2020, deu entrada em 2020, e agora está lutando para receber, e até agora não aposentou. Ela está bem ruim, ela está pesando 32 quilos, com 60, ela vai fazer 63 anos, está pesando 32 quilos, o que é que a gente pode fazer? Toda vez que liga lá no INSS, eles falam que está em análise, nunca sai desse análise. E a minha irmã, será que a minha irmã vai morrer e não vai ter direito?
E aí, a pergunta final aqui, será que a irmã dela vai morrer e não vai ter direito, doutor Hilton? Que situação, né?
É uma situação bem complicada, Fabiana. Infelizmente, é uma realidade de muitos brasileiros espalhados por esse Brasil. É a demora no deferimento de um benefício. No caso do câncer, tá? O câncer, de certa forma, ele tem um tratamento diferenciado pela legislação, tá? Então, a pessoa que vier a ser cometida, né, vier a estar fazendo tratamento de câncer, ter câncer, ela tem a isenção desse período de carência. Então, sim, ela tem o direito de receber uma aposentadoria por invalidez, porque o câncer, ele tira essa necessidade de ter contribuições anteriores para se aposentar. O que ela pode estar fazendo? Então, ela pode estar procurando um advogado especialista na área. Para quê? Para estar movendo ou uma ação judicial, a depender da análise que ele fizer dos pedidos que ela já tem realizado antes, né, em 2019, 2020, ou entrar primeiro com o mandado de segurança, o FAS do INSS, para que eles julguem esse atual pedido que ela tem, né, do INSS, e depois, caso seja indeferido esse pedido de aposentadoria dela, que ele ingresse com a ação judicial para tentar realmente estabelecer o benefício. Infelizmente, essa é uma realidade, isso é uma necessidade que muitas vezes os servidores não atendem, né, e a gente está vendo que essa questão de colocar robôs agora para analisar, infelizmente, vai piorar ainda essa análise crítica, né, de cada caso, mas a gente tem o judiciário para tentar resolver isso. Então, o que eu aconselho ela é procurar um profissional especialista na área para fazer toda a análise do caso da irmã dela e aí sim fazer a melhor ação possível.
Temos mais uma pergunta aqui da ouvinte para o Dr. Hilton Júnior, que está aqui com a gente. Vamos lá.
Bom dia, Fabiano. Fabiano, quero te dizer que a minha irmã é casada com um marido há uns 40 e tantos anos e ele faleceu. Ela deu entrada na aposentadoria, na pensão dela por morte, não ainda chegou ainda, e disse que está em análise. Será por que motivo? Já tem uns 6 meses já que ele faleceu e ela deu entrada e não ainda recebeu ainda.
Isso, mais um caso parecido. Infelizmente, o que eu falo para todos os ouvintes é o INSS, ele costuma demorar, tá? Então, esse período de 2 meses, podendo chegar até, no caso, 4 a 6 meses, é um período normal de análise do INSS, tá? Quando a pessoa tem uma demanda, uma necessidade maior de recebimento do benefício, aí temos as ferramentas do judiciário, como, por exemplo, o mandado de segurança, para forçar o INSS a julgar mais rápido. Só que eu gosto de tranquilizar as pessoas que buscam benefício, que sendo deferido o benefício, né, sendo a pensão por morte estabelecida, a sua irmã, nesse caso, minha querida ouvinte, vai ter o direito de receber desde o dia que ela deu entrada. Então, por exemplo, vamos colocar aí que já tem 2 meses que ela não recebeu o benefício. Se for deferido hoje, por exemplo, então ela vai ter direito a receber os outros 2 meses acumulados, tá? Vai receber tudo de uma vez. Então, infelizmente, essa demora ela é comum. Tem mecanismos, né, que um advogado pode proporcionar para essa pessoa para otimizar esse pedido administrativo, mas ela vai ter o direito, sendo deferido, de receber todo esse valor acumulado.
Ouvinte, doutor Hilton, é trabalhador da iniciativa privada, contribui com o INSS, recebe 2 salários mínimos e quer saber se pode complementar as contribuições como autônomo para aumentar a sua aposentadoria quando se aposentar.
Pode sim, Fabiano. Essa é até uma opção que eu sempre ofereço aos meus clientes, que eu falo que é uma forma de aumentar futuramente o seu benefício, né? Complementar, fazer uma contribuição autônoma, ela não interfere nessa contribuição que você já faz como trabalhador da CTPS. Então, isso pode ser feito, tá? Ele vai ser acumulado, vai ser somado durante todo o período que você contribuir, tanto trabalhando para alguém quanto como autônomo, vai ser somado e no final esse valor do seu benefício vai ser possivelmente aumentado. Então pode fazer sim.
Ah, tá. Dr. Hilton Júnior, fale pra gente um pouco sobre a previdência privada, Dr. Hilton. Nem todo mundo tem um trabalho, né, numa empresa, fechado. Hoje qualquer cidadão autônomo pode estar fazendo a sua previdência privada. Como procede, Dr. Hilton?
A previdência privada, ela é oferecida, Fabiano, via de regra, por instituições. Por exemplo, os bancos eles oferecem muito. Bradesco, Banco do Brasil, a Caixa oferece a possibilidade das pessoas realizarem contribuição e ao final terem esse retorno, né, financeiro, como se fosse uma aposentadoria. Então a previdência privada, ela decorre disso, de uma iniciativa realmente privada, onde você faz uma contribuição para uma empresa e ao final, chegando o período, né, o período estabelecido por essa empresa para que você possa se aposentar, você vai ter, né, o direito de requerer junto a essa instituição o direito à aposentadoria.
Uhum. Temos a última pergunta aqui para o senhor, doutor Hilton. Vamos ouvir aqui, ouvinte.
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Eliane. Bom dia, doutor Hilton Júnior. Eu gostaria de saber, eu trabalhei 1 ano e 3 meses numa empresa de carteira fechada e aí não recebi FGTS, não recebi PIS, não recebi FGTS de aniversário. Saí da empresa e não recebi nada. O que eu deveria saber e se eu tenho direito?
Bem, o que ela pode fazer aí, doutor Hilton?
Nesse caso, Fabiano, vai depender de quanto tempo ela já deixou a empresa, né? Vamos colocar que ela esteja no período correto para que tenha deixado a empresa, porque existe um período prescricional, ou seja, a pessoa perde o direito de entrar na justiça para rever as verbas. Mas nesse caso, sendo em vista que ela não recebeu nenhum tipo de benefício, ela pode estar entrando na justiça para requerer que a empresa tanto libere o FGTS dela para que ela realize o saque desse FGTS, quanto a empresa pague as demais verbas rescisórias dela, tá? Isso vai depender tudo de uma análise de um advogado trabalhista, nesse caso, e o advogado trabalhista ele vai fazer a análise de tudo que ela recebeu e tudo que ela teria o direito de receber, e aí sim ela pode ingressar na justiça para requerer essas verbas que ela não conseguiu receber quando ela saiu do emprego.
Tá certo, doutor Hilton Júnior. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aqui novamente. Um abraço, doutor.
Obrigado, amém. Um abraço a todos. E precisando de mim, estou à disposição.